A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Carla Machado e está no ar o Nosso Ambiente. Por aqui, toda quarta-feira você confere entrevistas sobre temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade e que estão ligados à nossa vida e cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre o Guia de Identificação dos Vertebrados do Lago do Amor. E o nosso convidado é o professor do Instituto de Biociências da UFMS, Fernando Carvalho. Professor Fernando, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os que nos ouvem pela Educativa UFMS. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais dos nossos trabalhos, né? E então estamos à disposição.
Obrigada, professor. O campus da UFMS encanta pela arborização, presença das capivaras e pelo contato com a natureza, que proporciona aos acadêmicos, professores e funcionários todos os dias. Para ajudar no reconhecimento e preservação dos diversos animais presentes na região, pesquisadores da universidade criaram o Guia de Identificação dos Vertebrados do Lago do Amor. E hoje, vamos saber os detalhes desse guia. Para iniciar o nosso bate-papo, professor Fernando, o Lago do Amor é considerado um dos cartões postais da cidade. Como ele se inseriu nessa rotina do Campo Grandense?
Muito bem, Carla, os que nos acompanham. Então, esse local, né, tão prestigiado pelos campograndenses, pelos turistas que visitam a nossa cidade também, é, por ser um ambiente, né, de lago que traz ali uma beleza cênica, né, com os animais, as plantas e o próprio lago, ele tem então sido historicamente visitado por muitos campograndenses e turistas também, né, além de todos a comunidade acadêmica, os universitários que sempre estão transitando naquele lugar.
O Lago do Amor funciona como abrigo e refúgio para os animais, professor?
Sim, Carlos, o Lago do Amor, então, ele é um ambiente, né, é formado por dois córregos. Então, o córrego Bandeira, que tem as suas nascentes dentro da cidade de Campo Grande, né, próximo do bairro Rita Vieira, e também o córrego Cabaça, que tem as suas nascentes próximos à torre da TV Morena, aqui em Campo Grande. Então, a união desses dois córregos dentro da cidade universitária forma um Lago do Amor. Então, o Lago do Amor é um lago artificial, né, que foi construído aí para represar essas águas desses dois córregos, e ele serve aí como abrigo de muitos animais, né, e plantas também. É uma área considerada uma reserva, né, RPPN, uma reserva do patrimônio natural, com cerca de 50 hectares, e que tem uma diversidade representativa do nosso cerrado. Então, isso é muito importante, né, a gente conhecer quais são os animais, as plantas, quais são os organismos que ocorrem nessa área, que seria, assim, um dos últimos refúgios dentro de um contexto urbano.
O lago, ele recebe água de quais córregos da cidade?
Muito bem. Então, como eu já disse, são dois córregos, né? O córrego Cabaça e o córrego Bandeira. São dois córregos cujas nascentes estão em áreas urbanas. Então, a gente tem um agravante nisso, né? Porque muitas dessas áreas estão desprotegidas. E quando esses riachos chegam dentro da cidade universitária da UFMS, eles se juntam e a partir dessa união, né, eles já estão ali dentro do contexto do Lago do Amor, dentro da RPPN Cerradinho também, né, que é a RPPN que está inserida, então, todo esse contexto, o Lago do Amor e a foz dos córregos Cabaça e Bandeira.
Professor, e qual a importância da preservação das águas que cortam Campo Grande para evitar um assoreamento ou poluição aí?
Sim, a preservação, a conservação dos recursos naturais, né, em especial os rios, os riachos, é de fundamental importância, porque é nessas águas que muitos organismos vivem e que nós também dependemos dessas águas, né, para as nossas atividades. Então, a conservação, o cuidado com tudo o que está no entorno dos riachos ou da bacia hidrográfica que forma esses córregos é muito importante, né? Que assim a gente evita a contaminação das águas. Algumas dessas águas, quer dizer, a água, né, também ela abastece o aquífero freático, e uma vez que a água está contaminada na superfície, ela pode contaminar o aquífero freático, e isso tem uma série de problemas, né, em todo esse sistema. Então, a proteção, a conservação, o cuidado, ele é fundamental e ele é compromisso de cada um de nós.
E se você sintonizou agora aqui na 99.9, fique com a gente. Este é o nosso ambiente. Hoje estamos falando sobre o Guia de Identificação dos Vertebrados do Lago do Amor com o professor do Instituto de Biociências da UFMS, Fernando Carvalho. Professor, agora vamos falar sobre o guia. Como surgiu a ideia e qual o objetivo dele?
Muito bem, Carla, os que nos ouvem. O guia, ele surgiu de um edital, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMS, junto com a GECOM, cujo objetivo era fazer uma divulgação técnico-científica, né, de temas relacionados aos projetos em desenvolvimento nos programas de pós-graduação da universidade. Então, nós pensamos em algo, né, o programa de pós-graduação em Biologia Animal, do qual faço parte no Instituto de Biociência. Pensei, então, que de repente a gente poderia trazer algumas informações que fossem úteis, tanto para a comunidade acadêmica, quanto também para a comunidade externa, né, os que passam por ali no Lago do Amor, né, e sempre vem aquele cartão postal, aquele ambiente, mas não sabe de fato o que tem ali. Bom, esse guia, ele foi preparado a partir de uma lista de espécies que a gente já tinha. Então, além de mim, né, eu convidei outros colegas, pesquisadores do Instituto de Biociências, para que a gente pudesse fazer uma compilação dos dados já existentes em coleção científica ou em levantamentos prévios, né, dos vertebrados existentes no Lago do Amor. Então, só para a gente recordar um pouco, né, da definição desses grupos, quem são os vertebrados? Então, de maneira geral, os vertebrados são todos aqueles organismos, aqueles animais que possuem vértebras, né? Então, nós não incluímos aí os invertebrados, que são as aranhas, as formigas, né? Os escorpiões e todos esses organismos, outros que são importantes também, que têm uma diversidade considerável, mas nesse momento nós reunimos somente os vertebrados, os organismos que têm vértebras, né, e que vivem no Lago do Amor. E então nós reunimos informações de alguns grupos, dentre eles então os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Como esse guia, ele foi preparado no auge da pandemia, né, em meados de, no segundo semestre de 2020, então o que a gente fez foi somente utilizar dados disponíveis já nos bancos de dados, né, nas coleções, ou registros prévios que cada pesquisador tinha. Então foi dentro desse contexto de apresentar à comunidade quais são os organismos que vivem, que utilizam essa área do Lago do Amor e da RPPN Cerradinho.
Ô professor, vocês localizaram alguma espécie rara? Se sim, pode falar para a gente dessa espécie?
Muito bem, Carla. Nós, a partir desse levantamento, né, dos vertebrados, nós tivemos algumas espécies que, podemos dizer assim, são emblemáticas dentro desse contexto de conservação, né? Então, nós temos pelo menos duas espécies ameaçadas de extinção que vivem ali, né, na RPPN Cerradinho, próximo do Lago do Amor. Então, as duas espécies ameaçadas de extinção, uma é o tamanduá bandeira, né, e a outra é a anta. Esses dois animais estão na categoria vulnerável, né? Então, são animais que precisam de cuidados, eles precisam ser mantidos, né, conservados, senão eles podem se extinguir do nosso planeta. Além disso, temos o registro também nessa área do Lago do Amor, da lontra. A lontra é uma espécie quase ameaçada de extinção. E também a cuíca d'água, que é um marsupial próximo dos gambás. E é uma espécie que a gente conhece muito pouco sobre a história de vida dela. Então, não se tem conhecimento, né, de quais são as relações dessa espécie com as outras espécies animais. O que ela se alimenta adequadamente, qual que é a sua área de vida. Então, todas essas espécies, né, e essas quatro que eu citei, que seriam assim, mais espécies emblemáticas e que teriam um apelo de conservação muito maior, que são a cuíca, a lontra, a anta e o tamanduá, são espécies raras, tá? E que, assim, raramente a gente vê, mas estão presentes nessa área do Lago do Amor, na RPPN Cerradinho.
E qual seria a espécie mais comum do Lago do Amor?
Muito bem, por outro lado, a gente tem também algumas espécies que sempre a gente encontra, né, a todo momento ali no Lago do Amor. Bom, a espécie mais comum, aí a gente poderia falar das espécies de cada grupo taxonômico, né, que raramente, por exemplo, a gente vê peixe, né? Quem que vê peixe quando vai no Lago do Amor? Ninguém vê, porque os peixes são aquáticos, a gente precisaria capturá-los na água e apresentá-los, né? Mas tem espécies bastante comuns ali, dos peixes, né? Também dos anfíbios, dos répteis, né? O que mais chama atenção nos répteis são os jacarés, que nós temos no Lago do Amor, duas espécies de jacaré, o do Papa Amarelo e o jacaré do Pantanal, e em mamíferos toda essa diversidade, né, incluindo as capivaras. As capivaras são um cartão postal de Campo Grande também, da cidade como um todo, são bastante comuns no Lago do Amor também, né. Mas eu diria que a espécie mais comum do Lago do Amor é Homo sapiens, a nossa espécie. Nós incluímos dentro desse levantamento, né, nós, enquanto organismo, né, como vertebrado, também presentes ali no Lago do Amor.
E para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse aí dicas para os nossos ouvintes de conservação aí da nossa fauna, flora, conservação do nosso Lago do Amor.
Muito bem, Carla, aos que nos ouvem. Essa é uma questão bastante importante, né, que é um compromisso de cada um de nós. Não adianta a gente exigir de outros setores, dos órgãos públicos, que façam o seu serviço, se nós não fizermos o nosso dever de casa. Então, veja que esse ambiente é um ambiente bastante especial, né, que é uma área de conservação dentro de um contexto de cidade e que mantém ali algumas características de como seria o nosso ambiente se não tivéssemos todas as modificações que nós tivemos ao longo da história, né, em virtude da urbanização, da transformação desse ambiente, que é importante para a nossa sobrevivência, mas nós temos que respeitar também aqueles outros animais que tinham essa área, né, que eram o ambiente natural deles. Então, as medidas de conservação e de preservação são medidas simples, que cada um de nós podemos executar de maneira muito simples, né? Então, é não jogar o lixo na rua, sempre procurar separar o lixo em casa. Nós temos em Campo Grande, dentro da universidade, vários pontos de coleta de material reciclável, né? Uma coisa importantíssima aos que visitam o Lago do Amor: nunca alimentem os animais, em hipótese alguma, de maneira alguma. Ah, mas o bichinho está passando fome. Não está. O animal, ele evoluiu naquele ambiente, ele sabe perfeitamente buscar o seu alimento, né? Então, por mais que seja uma condição que te motiva a levar o alimento ao animal, não faça isso. Você está prejudicando a saúde dele e todo o ecossistema, né, em que ele está inserido. Então, são ações simples, né? que vão nos garantir a manutenção desses animais nessas áreas e que a gente possa desfrutar desses animais, né, do que eles proporcionam, dos serviços ambientais que cada organismo exerce, né, no ambiente, e com isso, então, a gente tem um ambiente razoável para se viver, e com isso, então, a gente tem qualidade de vida.
Nós conversamos com o professor do Instituto de Biociências da UFMS, Fernando Carvalho. Professor, mais uma vez agradeço a sua participação e as informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes nessa manhã.
Eu que agradeço, Carla, pelo convite. E nós, na universidade, sempre estamos à disposição, né? Que alguém tiver alguma dúvida, quiser nos conhecer no Instituto de Biociências, no setor de zoologia, pode nos procurar, que a gente sempre vai estar de porta aberta para atender, para trazer informação técnico-científica, que é tão importante para a gente tomar a decisão, para a gente saber o que fazer diante de uma situação, né? Isso é bastante importante nesse crescimento que a gente sempre almeja. Nós sempre queremos, né, ter um ambiente saudável e também avançar enquanto sociedade, enquanto comunidade. Então, eu que agradeço, um bom dia a todos e até mais.
Eu sou Carla Machado e este foi o Nosso Ambiente, com direção-geral da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, a AGECOM, e edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente esse e os demais programas especiais da 99.9, é só acessar a nossa página educativa.ufms.br. Na próxima quarta-feira estarei de volta com mais um assunto sobre meio ambiente e sustentabilidade. Então já deixo o nosso encontro marcado. Eu te espero, viu? Tenha uma ótima semana e até mais.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.